Entendendo a Notícia, com Cláudio Teheran.
Amigos e amigas do Sertão Central Cearense, Elistênio, ouvintes, seguidores do Sistema Maior de Comunicação. Tem uma frase do Cid Gomes, dita em uma entrevista à Veja, no primeiro mandato dele de governador, em que ele falou até uma frase curta dizendo: todos querem sangrar o Estado. Na época, ele estava se referindo não exatamente ao Estado do Ceará, mas ao Estado brasileiro, dizendo que era muito difícil a administração de contas públicas no Brasil, considerando os lobbies, os interesses que haviam de tomar dinheiro público. Muito bem, o Congresso Nacional, sob o presidente Lula, neste mandato atual, aprovou, por iniciativa do governo, bom que se diga, uma lei de reforma tributária, penosa, trabalhosa, difícil de fazer. Por quê? Porque o governo teve que trabalhar negociando de todo modo e de todo jeito para não desmanchar interesses daqueles que têm mais poder e que nunca, jamais querem abrir mão de seus privilégios. Aprovou-se a reforma tributária, aprovou-se a lei do arcabouço fiscal, onde o governo foi e colocou limites do gasto público. Bom lembrar que o próprio governo do Temer já tinha feito também uma trava na limitação de gastos públicos do dinheiro que é nosso, que é arrecadado do nosso suor pagando impostos. E nós pagamos impostos, nós cidadãos, em tudo o que a gente compra. Agora, o governo, para se adequar às novas regras, precisa fazer uma economia. E a coisa mais difícil que tem para o governo é cortar gastos, para esse governo e para qualquer governo. Este governo atual tem um compromisso social bem mais claro, bem mais definido, porque faz parte de uma trajetória política do próprio presidente Lula, que, por exemplo, os dois governos que o antecederam, o do Bolsonaro e o do Michel Temer. Ainda assim, se o presidente não fosse Lula, a pergunta que não quer calar é: onde é que os cortes poderiam ser feitos? No Brasil, nós temos pessoas que recebem super salários. E o que é um super salário? É um salário estratosférico e real para a realidade brasileira. E quem é que recebe esse salário? É aquele operário do serviço público que bate ponto e trabalha todo dia? Não, são os privilegiados, são juízes, são desembargadores, né? São pessoas que acumulam aposentadorias, mesmo a lei dizendo que não pode. Na gestão anterior à do Lula, por exemplo, o Bolsonaro pegou todos aqueles militares que viraram golpistas e prepararam uma tentativa de golpe de Estado. O Bolsonaro pegou gente que ganhava 30 mil, botou ganhando 60 mil. O Bolsonaro pegou gente como aquele Braga Neto e, em duas canetadas, aquele homem ficou rico, porque ele recebeu de atrasos, devoluções, coisas que inventaram para favorecê-lo, mais de R$1 milhão. Se a gente for olhar no geral na máquina pública, quantos cargos são criados para nada? Quantos cargos existem para coisa nenhuma? Quantas são as secretarias que foram criadas só para acomodar interesse político nos governos estaduais, nas prefeituras, na própria União Federal? Lá em Brasília tem ministérios inúteis, que também existiam em todos os outros governos anteriores, para acomodar interesses políticos, não é mesmo? O Juraci Magalhães, prefeito de Fortaleza, de saudosa memória, criou as secretarias executivas regionais com o objetivo de descentralizar a administração pública. Sob Roberto Cláudio, as regionais duplicaram para 12, e a alegativa é que precisava continuar descentralizando a prefeitura para atender melhor a população. Na realidade, essas 6 secretarias a mais foram inventadas para contemplar o interesse político e empregar mais gente indicada, gente que tem QI, ou seja, quem indica. Com tudo isso, se a gente for fazendo a soma, eu estou citando só alguns exemplos para o senhor e para a senhora, de maneiras como a gastança do dinheiro público, que beneficia os que têm mais força e os que têm mais poder, não muda. Alguém pode dizer, é por isso que eu sou a favor da iniciativa privada, porque a iniciativa privada é que é séria. A iniciativa privada é quem mais sangra os cofres públicos. Porque os empresários, eles, quando se elegem deputados ou senadores, qual é o objetivo? Ajeitar as coisas para a iniciativa privada. Mesmo que façam um discurso dizendo que estão comprometidos com o povo pobre do Brasil, etc, etc. O Congresso Nacional aprovou uma lei de desoneração fiscal, que foi inclusive prorrogada na gestão do presidente Lula. E ela tira os empresários de pagar impostos, vários impostos, para que eles, empresários, gerem pretensamente mais empregos no Brasil. O empresariado brasileiro quebrou bancos como o BEC aqui no Ceará. O empresariado brasileiro pegou dinheiro emprestado e nunca pagou a instituições como o Banco do Nordeste e fica por isso mesmo. O que acontece com o pobre quando pega dinheiro emprestado e não paga? Ele é sangrado pelos advogados que vão fazer a cobrança depois e um dia, mais dia, menos dia, ele terá que pagar aquela dívida. Os bancos, aqueles bancos todos que foram privatizados, os empresários compraram o banco, mas a dívida feita no passado pelos governos estaduais sobrou para o governo, como foi o caso, por exemplo, do BEC, que o Bradesco comprou o BEC, mas comprou a parte boa, a parte podre, as dívidas feitas pela política ficaram para o governo do estado pagar. Diante de tudo isso, minhas senhoras e meus senhores, o Brasil funciona sempre na base do quem pode mais chora menos. E o resultado é que o governo está prevendo uma economia de 30 bilhões, quando poderia ser muito maior, desde que os privilegiados de sempre abrissem mão, ao menos de um pouquinho, daquilo que eles sangram dos cofres públicos deste país. Cláudio Teran, para o Sistema Maior de Comunicação.
Entendendo a notícia. Com Cláudio Teran.